prevista. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o projeto de lei 295 de 2024 amplia a proteção às mulheres vítimas de violência patrimonial. A proposta determina que esses crimes passem a ser processados automaticamente pelo Ministério Público, sem depender de denúncia da vítima, equiparando-se às agressões físicas e psicológicas, já enquadradas na Lei Maria da Penha. O projeto se encontra agora em análise na Câmara dos Deputados. E para falar desse tema, a gente conversa agora com a Vanessa Ramos, advogada da área penal. Bom dia, Vanessa.
Bom dia, Raquel, tudo bem?
Tudo jóia, Vanessa. De que forma que esse PL 295 de 2024 muda a responsabilização dos agressores nesses casos de violência patrimonial?
Bom, o primeiro ponto é essa alteração proposta pelo PL, né, de transformar a maneira de processamento desse delito. Então, hoje, né, no nosso cenário atual, o dano ele é processado mediante ação penal privada. Então, a iniciativa ela precisa ser exclusivamente da vítima. Então, ela que tem que procurar um advogado, um defensor, propor ação penal por meio de uma queixa-crime, e tem ainda que respeitar um prazo de 6 meses, né? Tudo isso, dentro de uma dinâmica de um relacionamento violento, pode ser um tanto quanto complicado, né? Não é sempre que a gente tem um rompimento imediato de um relacionamento, não é sempre que é tão fácil de identificar uma violência patrimonial, às vezes ela é mais sutil, né? E transferir essa titularidade para o Ministério Público, fazer com que ele, então, né, tome as rédeas dessa ação penal, é difícil a gente falar que necessariamente isso vai automaticamente aumentar a responsabilização, mas é muito plausível que a gente espere que, não tendo esses elementos, a gente consiga ter, sim, uma potencialização da responsabilização de ofensores pelo delito de dano, né?
Uhum. Vanessa, por que que era importante que esse tipo de crime passasse, então, a ter ação penal pública incondicionada?
O ponto mais importante, a meu ver, é justamente o reconhecimento da gravidade da violência patrimonial, do dano, né, enquanto violência patrimonial contra a mulher, uma equiparação com outros delitos que também são graves, como é o exemplo da ameaça, como é o exemplo da lesão corporal, que antes também eram processados mediante ação penal privada, e a lesão corporal desde 2015 não é. A ameaça também, tivemos a Lei 14.994 ano passado, e também alterou a maneira de processamento, né? Então, considerando a sutileza dessa violência, considerando que muitas vezes ela tem uma certa naturalização, né? E é mais difícil de ser identificada, é importante que a gente não coloque o ônus na mulher de ter que levar isso ao conhecimento da autoridade e propor a ação penal. E mais do que isso, a gente retire essa possibilidade de retratação para que a gente não tenha elementos externos, como uma coação, uma ameaça dos ofensores, incidindo sobre o processo, né? Que é algo que também é bastante comum.
Vanessa, é bem difícil, né, identificar a violência patrimonial. Quais que são as principais dificuldades também para as mulheres que enfrentam, para denunciar esses abusos patrimoniais? Já é difícil de você identificar, para denunciar também é complicado, né?
É bastante complicado, existem alguns obstáculos, né? Primeiro, essa questão da gente ter uma dificuldade na identificação, né? Então, muitos dos comportamentos que podem ser, podem configurar a violência patrimonial, por vezes eles são tidos como comportamentos que são naturais, né? Então, controle de acesso a recursos ou danificar algum bem da mulher, um acesso de ciúmes ou algo assim. Algumas vezes essas dinâmicas elas são naturalizadas, né? Então existe uma certa tolerância a esses tipos de comportamento que por vezes faz com que esse tipo de violência não chegue nas autoridades, né? E mais do que isso, às vezes quando a gente leva essa situação às autoridades, também tem uma outra dificuldade, que é de entender que a violência patrimonial também está lá no artigo 7º da Lei Maria da Penha, também é um tipo de violência contra a mulher, e que não é uma discussão patrimonial ou uma discussão meramente patrimonial, como às vezes a gente enxerga que é o entendimento do Ministério Público, às vezes do Judiciário. Então, lançar luz sobre essa discussão, e entender que é uma violência que ela é grave, que ela tem consequências gravíssimas na vida de uma mulher, é muito importante, né? Então, essa visão fragmentada que a gente pode enxergar, às vezes, no tratamento à violência contra a mulher, é um dos obstáculos também, que às vezes faz com que as mulheres não consigam dar andamento, né, para esse tipo de violência específica.
É verdade. Vanessa, e essa mudança também pode impactar aquelas disputas de separação e partilha de bens?
Pode impactar. Se a gente considerar que todos os processos, né, que eles tramitam na vara de violência doméstica, eles devem se comunicar com os processos que estão tramitando lá na vara de família, né? A gente com certeza vai ter consequências, né? Vamos pensar que se a gente tem, por exemplo, um caso em que há medidas protetivas deferidas, né? Que há medidas protetivas deferidas com relação a questões patrimoniais, então a gente pode ter, por exemplo, né, o cancelamento de procurações, a gente pode ter a impossibilidade de venda de bens, né, e questões nesse sentido. Isso com certeza vai impactar lá na partilha, pode impactar na fixação de alimentos em favor da ex-companheira, né, da ex-cônjuge, também pode impactar em eventuais indenizações no âmbito familiar, que também é uma discussão que hoje tem tomado cada vez mais corpo. É claro que para esse tipo específico de encaminhamento, a gente precisa consultar uma advogada da área de família especificamente, né, mas tem sim, né, essa consequência lá na área de família também.
Isso que eu ia te perguntar também, Vanessa, que tipo de apoio jurídico deve acompanhar essa nova medida para garantir a eficácia?
É importante que a mulher esteja apoiada por advogados ou pela defensoria, né? Hoje nós temos quase 20 anos aí da Lei Maria da Penha, temos uma certa rede estruturada, então no Disque 180 a mulher consegue também ter acesso a informações sobre quais os serviços de rede que ela pode acessar, para que ela também possa acessar eventualmente serviços que tragam um apoio psicológico, para que ela possa também acessar, se for o caso, uma casa-abrigo, né? Se ela está sem recurso, por exemplo, para ir para um outro lugar e sair daquela situação. Então, hoje a gente já tem uma rede de suporte que, obviamente, tem sempre espaço para ser aperfeiçoada, mas que já está mais consolidada e que consegue oferecer alternativas para que a mulher consiga se desvencilhar dessa situação.
Vanessa, só para a gente finalizar, como que uma mulher pode perceber que está sofrendo esse tipo de violência, que é a violência patrimonial, e quando ela percebe que isso realmente está acontecendo, como denunciar?
Como eu disse, às vezes é uma violência mais sutil, mas esses elementos, eles costumam estar presentes, né? O primeiro deles é esse elemento de controle. Então, existe uma certa utilização dos recursos financeiros como um mecanismo de controle para regular aonde essa mulher vai ir, com quem ela vai falar, se ela vai ou não vai trabalhar, questões nesse sentido. Mais do que isso, né? Quando há, por exemplo, uma determinação judicial de pagamento de pensão, né? Seja para a mulher ou mesmo para os filhos, né? E o ofensor não está fazendo esses pagamentos. Bom, isso também é, né, uma maneira de fazer uma violência patrimonial contra essa mulher. Fazer empréstimos, dívidas em nome da mulher também, destruir documento, ocultar esses documentos, se apropriar deles. Mais do que isso, né, danificar roupas, danificar mesmo maquiagem, fotos ou objetos que tenham algum valor afetivo para essa mulher, tudo isso está dentro desse grande escopo da violência patrimonial, né, que por vezes parece um pouco, entre aspas, né, menos grave quando a gente está comparando, por exemplo, com uma lesão corporal, mas também tem consequências gravíssimas, né? Esse controle financeiro pode ter desdobramentos muito graves, né? E podem, inclusive, manter aquela mulher por mais tempo naquela situação, né? Porque pode ser que ela não tenha como sair daquilo ali e pense muito em como vai seguir dali para frente sem recursos financeiros, né? Então, estando presentes essas situações, é o caso de acender esse alerta e levar a situação às autoridades, né? Indo até a delegacia e fazendo, então, um registro de ocorrência, se for possível também, né, procurar um advogado, um defensor, ligar para o Disque 180, que também vai conseguir dar encaminhamento. E é sempre importante, válido, que se existe, caso existam provas, né, elas sejam guardadas em alguma medida, né, extratos bancários, bens danificados e questões nesse sentido, para que possa dar subsídio aí, né, para depois fazer a perseguição criminal desse delito.
Certo, Vanessa, muito obrigada pelas explicações e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, tchau, tchau, bom dia.